quero que o número 206 de 1977 se estabeleça em que Arnaldo Fachini, 62 anos. Área semântica 4.
Sr. José Arnaldo, eu gostaria de saber o que o senhor acha necessário para a construção de uma casa.
É básico que haja terreno, né?
E o que mais?
Além do terreno, há necessidade de capitais para se poder adquirir o material necessário para isso. Além do mais, há também absoluta necessidade de um plano, dependendo naturalmente do tamanho e da amplitude da casa. Casas populares podem ser construídas, principalmente em locais não centrais, por construtores. Já casas de maior gabarito, de maior extensão, há necessidade que sejam planejadas, o projeto seja feito por arquitetos e depois elas sejam construídas com o acompanhamento de um engenheiro. Além disso, há necessidade de todo um conjunto de materiais. Eu sempre disse, e isso está mais ou menos afeto à minha antiga profissão, de que a construção de uma casa é uma das coisas mais complexas que existe. Quando um indivíduo vende, por exemplo, cebolas, ele necessita comprar cebolas para revender cebolas. O indivíduo é médico e é especializado, mas ele tem necessidade de assuntos médicos. O indivíduo vende ferro, ele compra ferro e vende ferro. Já um construtor necessita de uma gama de materiais completamente diferente. Ele compra desde de tijolos, cimento, ferro, madeira, uma infinidade de coisas, que torna o assunto tão complexo que ele é especializado em tudo, poderíamos dizer assim. Então, além de materiais de construção, além do engenheiro, além do terreno, além do construtor, eu acho que há necessidade apenas de uma aprovação da prefeitura de uma planta.
Quais os materiais que precisam para a construção de uma casa, além desses que o senhor falou?
Como disse, para construir uma casa há necessidade de toda a gama de materiais. Vamos iniciar com os fundamentos. Necessita-se de cimento, ferro e pedra e areia. Madeira para fazer as formas. Depois, algum material isolante para impedir que a umidade atinja aos níveis superiores. Depois necessita-se reboco, tijolos, madeira para telhado, revestimentos, tintas, azulejos, aparelhos sanitários, instalação elétrica, instalação hidráulica, com os respectivos canos, conduítes e mais detalhes, telhas, forros, tintas, não creio atingir tudo. Ah, tecidos para revestimentos de pisos e de paredes, muitas vezes, fórmica, louças, pregos, enfim, uma variedade enorme de coisas.
Quais instrumentos que o senhor acha que são necessários para a utilização desse material?
Dependendo naturalmente do tamanho da construção, porque uma casa pequena não se usa naturalmente os mesmos ferramentas, os mesmos aparelhos que são usados nas grandes estruturas. Uma casa pequena precisa naturalmente de pá, picareta, trolha, nível, desempenadeira, brocha de pintor e de pedreiro, arame, Agora, já para uma grande estrutura, para um prédio de apartamento, há necessidade de betoneiras para a mistura do concreto armado, a necessidade de desse aparelho, como é que chama? Que o vibrador para o assentamento do concreto. Depois há necessidade das grandes estruturas de maior capacidade de instalação hidráulica, então são com aparelhos especializados para essa instalação elétrica. No caso de elevadores, mais aparelhos ainda, mais complexos de eletrônica, inclusive. Serrotes, pé de cabra, até pé de cabra é usado.
Doutor Arnaldo, quais os profissionais que o senhor acha que são necessários para a construção de uma casa?
Profissionais, uma infinidade, depende do tamanho da casa, como eu sempre digo. Uma casa de moradia, de família, não um conjunto residencial, de um prédio de apartamento, mas vamos partir de uma casa para uma família de quatro pessoas que tenha três dormitórios e dois banheiros, sala de jantar, sala de visita, e, enfim, uma casa comum. Quer saber quantos profissionais necessita?
Bom,
quais? Ah, bom, ele necessita naturalmente de como técnico, não como mão de obra força bruta, mas como técnica, vamos admitir. Um pedreiro, um carpinteiro, um eletricista, um técnico em hidráulica, um pintor, um serralheiro, um azulejista, esses como técnicos. E depois, naturalmente, serventes e ajudantes para o complemento da construção.
Se eu fosse construir uma casa de campo, como é que seria essa casa?
Principalmente térrea, com bastantes terraços em toda a volta e com janelas amplas e portas bem espaçosas.
E haveria alguma diferença dessa casa de campo com a casa que o senhor tem na cidade? Haveria algum detalhe a mais ou não?
Eu acredito que a diferença seria total. Essa casa teria, provavelmente, essa casa de campo, provavelmente teria poucos cômodos amplos, e todos eles bem arejados. Já numa casa residencial na cidade, não se pode conseguir isso tudo, não porque não fosse tão agradável, mas torna-se pouco provável, mesmo porque uma casa nas condições de uma casa de campo estaria muito mais fácil de ser assaltada, de estar sujeita a ser violada, do que uma casa de campo que geralmente não tem esse problema.
Quais os tipos de construção que o senhor conhece?
Eu não entendo bem em que sentido você quer saber o tipo de construção. Você se refere ao material empregado, por exemplo, construção de tijolos, construção de pedra, construção de cimento armado, é assim que você se refere?
Não, todos os tipos de construção que o senhor conhece, a não ser os materiais empregados. Construção de casa, é disso que eu queria saber. Construção de casa, de indústria, queria saber quais que o senhor conhece, além de construção de casa, de construção de indústria, quais as outras que o senhor conhece?
As instalações de grandes estruturas, por exemplo, pontes, eu conheço de ver, não de ter feito, de ter construído. Agora, com experiência própria, eu conheço de indústria de serrarias, que nós montamos várias serrarias e construí um prédio de apartamento também de 10 pavimentos. Eu fui o lançador do prédio, de maneira que acompanhei para e passo toda a construção. E pequenas reformas também em casa, outras casas que eu tenho construído para uso próprio. Mas tenho acompanhado a estrutura de grandes estruturas como pontes, acompanhei a construção da ponte sobre o Rio Paraná entre Presidente Pitácio e Porto 15. Eu acompanhei e vi a construção, porque naquele tempo eu funcionava
tinha, eu tinha um preposto de madeiras em Presidente Epitácio, então era um dos meus passatempos favoritos, e ver o desenvolvimento da obra, da construção da Ponte Epitácio. Conheço o sistema de tubulação que é lançado no meio do rio. Conheço as estruturas também de estrada de ferro, por exemplo, como a Torre Eiffel.
Escuta, doutor José Arnaldo, o senhor poderia nos dizer quais as repartições que existem dentro de uma casa?
Bom, dependendo da casa, naturalmente. Uma casa do povo, uma casa de indivíduo de classe média, deve ter normalmente, hoje, porque antigamente era diferente, hoje deve ter um living, uma sala de almoço, três dormitórios, possivelmente um deles com toalete privativo, um outro toalete que se virá para os outros dois dormitórios, uma dispensa e possivelmente copa e cozinha. E, naturalmente, para fora, garagem e ridículas com a construção, ridículas construídas para lavanderia, quartos de empregada, banheiro para empregada, porque hoje em dia nem mais galinheiro se usa aqui em São Paulo, não é mais permitido.
E quais as medidas que o senhor acha que devem ser tomadas para uma casa ser bem protegida, para não haver perigo de assalto, coisa parecida?
Medidas de segurança. É. Medidas de segurança que podem ser postas em uma casa são guarnecer as janelas com grades de ferro, as portas com sólidas e, naturalmente, na parte interna com trancas e correntes que impeçam o acesso de pessoas demiliantes. E, naturalmente, impedir que, e é muito comum isso, o forro seja violado. É normal entrar-se pelo telhado e do forro passar-se para dentro de casa. Esse forro, então, deveria ser protegido de modo que não permitisse a invasão por ele.
E qual a diferença mais marcante que o senhor acha que é uma casa na cidade atualmente com uma casa de interior, como o senhor falou que era diferente?
Eu disse que era diferente no sentido de uma casa não do interior, uma casa de campo. O interior também é um pouco diferente da casa da capital, não tanto como uma casa de campo. A casa da capital resume-se em um conglomerado de quartos sem muito espaço para receber o ar e o sol, porque o terreno em São Paulo, ou nas capitais, é caro, então se faz a construção com o mínimo de dispêndio de terreno. Já esse problema não existe numa construção de interior, que o terreno é mais barato, principalmente numa casa de campo, então, que geralmente dispõe do terreno que for necessário para ser construído.
Você poderia nos descrever uma casa bem grande, assim, estilo ideal, né? Não uma casa do povo, como o senhor já acabou de mencionar, desde a parte externa até chegar à parte interna, o que o senhor tem em mente, tudo que o senhor pode encontrar, desde a parte externa até a parte interna?
Vamos dizer, é uma casa que eu consideraria ideal, mas uma casa, então, de campo, porque uma casa ideal na cidade é diferente. Uma casa de campo, para mim, deveria ser ampla, deveria ter, pelo menos de frente, uns 6 metros só de construção, abrangeria, então, um terraço em toda a frente de 6 metros, um galpão, vamos chamar assim. A entrada, o acesso se faria por uma porta larga, possivelmente de vidro, e janelas venezianas ou persianas, e também vidro, laterais. Esses 6 metros seriam ocupados numa única peça, que poderíamos chamar de living, ou sala de estar, que deveria ter 6, pelo menos por uns 7, 8 metros de profundidade. Eu poderia nessa casa, nessa sala, dependendo principalmente do local onde eu faria essa casa de campo, eu haveria de pôr uma lareira, eu haveria de pôr poltronas confortáveis e local para móveis, poderia fazer vários conjuntos de móveis. Agora, após esse living, então eu faria 2 alas, uma ala esquerda e uma ala direita, naturalmente, com um pátio interno que seria servido desse living para esse pátio interno, por uma porta ampla que abriria na sua totalidade, permitindo, vamos dizer, uma continuidade no living para que houvesse possibilidade de uma recepção de mais pessoas, no caso de uma recepção. A ala esquerda ou a ala direita, dependendo da posição da linha norte, a ala esquerda poderia então ter a parte de serviço, seria a parte de serviço e a parte de estar. Poderia ter a sala de jantar ampla, de 5 por 7, por exemplo, e depois cozinha, copa e outras coisas, gabinete, lavatório. Agora, já a ala direita, ou a esquerda, dependendo, como disse, da linha norte, então seria parte propriamente de alcovas. Então eu faria uma espécie de um pequeno corredor que desse acesso para 3 dormitórios, ou 2 dormitórios, impermeados, com um lavatório, com um banheiro completo. E nesse corredor, então, o apartamento, que seria chamado de casal, com um dormitório amplo e um banheiro completo privativo. E, naturalmente, depois, fora dessa casa, teríamos, então, outros cômodos que seriam o que iriam dar mais conforto. Tinha os quartos de empregada, o garagem, se possível até um pavilhão onde se poderia pôr uma mesa de snooker, um jogo de pingue-pongue para os netos e os filhos.
Quais são os aparelhos eletrodomésticos que você acha que são indispensáveis para uma casa?
Bom, primeiro de todos eles, eu acredito que seja a televisão, normalmente numa época que nós estamos atravessando de Copa do Mundo, onde nós não perdemos tempo, não fazemos outra coisa senão estar vendo o nosso glorioso Brasil com dificuldades, chegando até as quartas de final, pelo menos até hoje. Bom, televisão, rádio, isso na parte de social, aquecimento central e possivelmente também um ar-condicionado para os dias de calor. Agora, na cozinha ou na copa, é essencial uma batedeira de bolo, um liquidificador, uma geladeira indispensável, é lógico, e isso é básico. Agora, na parte de serviço, enceradeira, quando a casa não é toda carpetada, aspirador de pó, ferro de passar roupa, máquina de lavar roupa e, se possível, máquina de lavar pratos e máquina de passar também. Ferro elétrico ou máquina de passar. Só que me lembro assim de momento.
E uma pessoa que não tem enceradeira e queira lustrar a casa, sabe? Que não tem a possibilidade de ter essa enceradeira, o senhor sabe como é que ela faz? Para lustrar o assoalho, assim?
Bom, o sistema mais prático para não usar enceradeira, desde que não haja possibilidade de tê-la, mas se tiver um pouquinho de dinheiro para mandar passar cascolaque, é passar cascolaque. Se não, usa escovão, mas isso escovão é do tempo dos meus avós. Eu não sei, eu acho que não existe mais escovão por aí, porque...
O senhor acha que os aparelhos domésticos foram mais modernizados? O senhor acha que há alguma diferença neles atualmente ou não?
Mas naturalmente, a minha primeira geladeira que eu tive foi em 1935, ou 30, não me lembro mais, era a gás de rua. E eu, quando eu tinha gelo, tinha um trabalho enorme para tirar um cubo. Naquele tempo não se usava quase no Brasil tomar uísque, a gente tomava cachaça mesmo. Então não tinha esse negócio de uísque, o gelo no uísque, mas quando a gente queria um pedaço de gelo era uma dificuldade. Hoje as geladeiras são bem mais modernas, nós temos, a minha geladeira tem o freezer e tem a parte de geladeira propriamente dita, e minha televisão hoje é bem diferente da minha primitiva televisão, minha televisão é em cores, a minha primeira televisão era branco e preto e as figurantes que apareciam viviam vindo para o telhado, porque é difícil segurar a imagem. O rádio mesmo era cheio de ondas curtas, o rádio de ondas curtas era quase que impossível de se ouvir. O meu primeiro aparelho para rádio que eu tive foi um rádio de galena. Vocês nem sabem o que é um rádio de galena. Era um rádio que a proporção era conseguida. A emissão de voz, ou de transmissão, não sei como, não sou técnico no assunto, não sei como é que se poderia dizer, era produzido por um minério de galena, um minério que a gente ficava cutucando até conseguir descobrir uma onda onde se pudesse ouvir uma estaçãozinha qualquer. Hoje a transmissão é feita de um modo perfeito. Veja a perfeição, por exemplo, dos cassetes hoje dos gravadores. Esse gravador do qual estou utilizando deve ser um gravador bem moderno, não é? Mas é meio parecido com os primitivos gravadores que eu conheci. Hoje você tem esses cassetes pequenininhos que se põe o cartucho ali na hora e pode ser usado tão facilmente, bem diferente dos primitivos. Não, a evolução é um fato. E a tendência é cada vez mais simplificar e cada vez ser mais eficiente em qualquer funcionamento de aparelho usado para o homem sapiens.
Você saberia nos dizer qual é a arquitetura de uma casa estilo colonial?
Já o nome diz, colonial é do tempo, do tempo que o Brasil colônia. As características são mais ou menos amplas, janelas largas, e telhado achatado, telhas não tipo francesa, mas aquelas telhas côncavas, com as platibandas, com aquelas, não saberia como dizer, são... Aquele rabinho de peixe que tem nos cantos das casas, terraços e tudo a volta. Principalmente se nós consideramos o colonial tipo missioneiro, tipo espanhol. Agora, tem o colonial português, é um pouco diferente, mas também são casas achatadas, com varandas na frente, com terraços na frente. É totalmente um estilo completamente diferente dos estilos europeus, por exemplo, como o fiorentino, como os modelos moriscos, árabes. Não é cheio de curvas como é o tipo bizantino. É peculiar mesmo, é colonial. Eu não sou um arquiteto, não saberia dar em detalhes o que é que diverge a diferença básica entre um estilo e outro. Apenas por estilo de curiosidade, porque tenho visto alguma coisa nesse sentido, é que eu sei diferir um estilo do outro, mas não em detalhe a ponto de ser propriamente um conhecedor do assunto.
Arnaldo, no que diz respeito à instalação elétrica de uma casa, o senhor acha que houve muita modificação? Houve muita evolução ou não?
Mas naturalmente que houve. No, eu sou um pouco antigo, para não me chamar de velho, e no meu tempo, quando comecei a ver a luz elétrica, os fios eram expostos, as chaves de interruptoras eram pegadas ao globo de luz, muitas vezes eram de correntinha, de se puxar. As fios, como disse, eram expostos, não eram embutidos em conduíte, não havia interruptores nas paredes, e os fios também eram capeados com pano, com algodão. Hoje eles são capeados com matéria plástica. Há muito menos possibilidade de curto-circuito hoje do que antigamente, porque os fios são mais isolados. O próprio quadro que recebe a força externa é um quadro mais aprimorado, com fusíveis, muitas vezes automáticos, que depende só de apertar, eles tornam a funcionar sem a necessidade de removê-los. Eu acredito que a coisa evoluiu bastante.
E quanto à estrutura da casa de estilo colonial, o senhor já disse para a gente, né? A parte externa. E a parte interna, o senhor acha que existe alguma diferença ou não?
Sendo uma residência, não acredito que haja muita diferença, porque hoje quem constrói uma casa poderá dar um estilo desse estilo ou outro estilo, mas sempre irá procurar dar o máximo de conforto para si próprio. E no conforto não há muita diferença que se possa fazer. Poderá, por exemplo, um móvel ser de um estilo ou de outro estilo, mas o tamanho de uma sala não deve variar entre um estilo e outro estilo. As instalações sanitárias também não vão ser diferentes entre um estilo colonial e um outro estilo. Os luxos poderão ter um sistema, serem diferentes entre um estilo colonial e um estilo, outro estilo qualquer. Mas as portas serão diferentes. As portas do estilo colonial geralmente devem ser ou de madeira trabalhada ou de ferro batido. E quando outros estilos já também são de ferro, mas já é diferente, né? Mas, não, de modo geral, as portas poderão manter o desenho colonial, mas a funcionalidade, o funcionamento, quer dizer, da porta é sempre porta.
E o senhor acha que há mais comodidade numa casa térrea ou num apartamento? Por quê?
Bom, eu já morei em casa terra, já morei em casa sobradada, já morei em apartamento no 10º andar. Hoje eu estou residindo em casa térrea, ou melhor, num apartamento térreo. E estou bem satisfeito de estar onde eu estou. Quando eu morava num apartamento no 10º andar, apesar de ser bem servido de elevadores e de estar bem atendido quanto à parte de serviço, muitas e muitas vezes eu me impacientava no ter que esperar o elevador. Perdia contato com o resto dos meus vizinhos, porque, por incrível que pareça, e apesar de dizerem que apartamento é cortiço de luxo, eu discordo. Nunca eu estive tão pouco em contato com os meus vizinhos do que quando morei nesse prédio que era um conjunto de 20 apartamentos de 10 pavimentos. Eu quase não encontrava os meus vizinhos. Já num apartamento térreo, a gente parece que fica mais em contato com o povo, mais em contato com a vida, mais em contato com os seus semelhantes. Gosto muito mais de morar numa moradia, seja apartamento, seja no que for térrea, do que numa de último andar.
Para quem tem filhos, qual o senhor acha que é mais conveniente?
Bom, quem tem filhos, indiscutivelmente, se forem filhos na idade do pasto, como se costuma dizer, idade que a criança precisa pastar, Há indiscutivelmente necessidade absoluta de morar em residência, em casa, não em apartamento, onde a criança tenha não só quintal, jardim na frente, como seja em local onde não haja muito movimento, para que essa criança possa ter um contato com seus amigos e vizinhos, e mesmo que seja na rua, ou que seja em praças, ou que seja em parques, mas onde não haja movimento e não seja perigoso para essa criança por causa do movimento do trânsito.
E sobre a arquitetura de uma casa de estilo moderno, você teria alguma coisa para contar para a gente?
De modo geral, não gosto do estilo moderno. Esse negócio de uma parede pintada de uma cor e outra de outra cor. Um móvel todo estrambótico, que mais ocupa espaço do que conforto, porque dá conforto, não me agrada. O estilo moderno eu não aceito como um estilo futurista. Eu poderia aceitar o estilo moderno como um estilo, vamos dizer, aproveitando tudo que a ciência e a indústria e enfim, quem tem possibilidades de desenvolver essas ideias apresenta para transformar, dar mais conforto ao ambiente. Não como estilo, mas como conforto.
A senhora acha que há mais facilidade atualmente para uma dona de casa e por quê?
Não há mais facilidade para uma dona de casa hoje em dia. Hoje em dia as donas de casa até passam pior do que passavam no tempo dos meus avós. Porque no tempo dos meus avós, as minhas avós tinham a mão de obra escrava que produzia por elas. Elas muitas e muitas vezes eram assim, asinhas, que determinavam apenas o serviço e ficavam no dolce far niente. Já eu vejo quanto, hoje em dia, já não tanto o caso de nosso caso aqui em casa, que graças a Deus estamos bem servidos, mas o caso de minhas filhas e de outros meus familiares e amigos, como lutam com a mão de obra de uma empregada. Então, apesar de todo o aparelhamento que existe, da máquina de lavar roupa, da máquina de passar, da enceradeira, do aspirador, muitas e muitas vezes as donas de casa ficam muito mais atabalhoadas, muito mais afogueadas, vamos chamar assim, porque são obrigadas a trabalhar, porque não encontram a mão de obra necessária, não encontram, em termos positivos, as domésticas para poderem fazer o serviço que antigamente eram feitas, não só pelas escravas, como pelas assalariadas que antigamente se encontravam.
Como é que o senhor considera uma casa bem mobiliada, bem decorada? Como é que ela precisa ser?
Ela deve ser confortável antes de mais nada. Mais do que bonita, ela deve ser confortável, ela deve dar ambiente para quem mora nela. Porque muitas e muitas vezes podemos ter coisas bonitas que não são confortáveis. Então, é básico o conforto, o ambiente. Depois, naturalmente, coisas bonitas. Não há necessidade de coisas caras. Naturalmente, que se um indivíduo dispõe de dinheiro e possa pôr um Pedro Alexandrino numa parede, ele pode equipar a sua casa melhor do que se eu apenas puser uma gravura de um quadro de Monet ou de Picasso, ou de, aliás, Picasso não gosta porque é moderno, ou de Rubens, por exemplo.
Doutor Zé Arnaldo, o que mais precisaria ter na decoração de uma casa, os adornos, dentro de uma, vamos supor, dentro de uma sala de visita e de uma sala de jantar? Em conjunto, está certo? O que precisaria ter? Quais os móveis e quais as decorações que ela teria que ser para que agradasse o seu gosto?
Bom, para o meu gosto, uma sala de visitas ou um living deveria ter poltronas, sofás, mesinhas de centro, cinzeiros, abajuros e, naturalmente, um bonito tapete. E nas paredes poderíamos ter quadros, gravuras que enfeitassem o ambiente. Nas mesas poderíamos ter, se cinzeiros de cristal, se possível, mas eu acho imprescindível, e isso é importante, vasos com flores, porque isso enfeita muito o ambiente. Eu sou 100% favorável à decoração com flores e plantas. Uma sala de jantar, naturalmente, necessita de uma mesa de centro, poltronas, cadeiras e poltronas confortáveis, mesinhas para colocação de pratos para serem servidos. Isso, naturalmente, na sala de visitas, o living deveria ter uma vitrola, um aparelho de som que pudesse proporcionar, se houvesse necessidade, a emissão de música, porque nunca deveria ter nesse living uma televisão, porque a televisão é o aparelho mais antissocial que existe. Não, uma televisão só pode existir numa sala de estudos, numa sala em separado, onde se vai exclusivamente para assistir televisão.
Sobre o soalho, o senhor colocaria alguma coisa?
Dependendo do material que fosse feito o soalho. Se o soalho fosse de, como em muita casa moderna hoje em dia, de pedra, eu naturalmente haveria necessidade de tapetes grossos para eliminar, vamos dizer, a frialdade, a friagem que poderia emanar da pedra. Se é um simples piso feito de taco, eu preferiria que fosse todo ele revestido de carpete. Agora, se é um parquete aprimorado, cheio de desenho, então deveria ter tapetes isolados que pudessem dar um certo destaque de conforto, mas nunca cobrindo totalmente.
E uma sala de estudos, o que precisaria ter?
Bom, já o nome diz, aparelhos de gravação, aparelhos de som, se possível um projetor de slides, escrivaninhas, luz boa, se possível um aparelho de aquecimento e outro de refrigeração, uma mesa de desenho para a necessidade de desenho, mas está falando de um modo geral, né? De um modo amplo, né? Não, mas depende muito da especialidade. Meu filho advogado nunca teria necessidade de uma mesa para desenho. Já um rapaz que estivesse mesmo fazendo científico, ele necessitaria de uma prancheta para desenho.
E o livro,
o livro, sem dúvida nenhuma, é importante, porque eu acho isso importante, que numa casa haja muitos livros. Eu gosto muito de ler, de maneira que deve existir uma biblioteca, se possível. E, naturalmente, os livros especializados deveriam ficar isolados dos livros de ficção ou de qualquer outro assunto. Então, os livros de estudo também deveriam ser catalogados para facilitar o estudo, a busca do interessado.
Dependendo do material que fosse feito o soalho. Se o soalho fosse de, como em muita casa moderna hoje em dia, de pedra, eu naturalmente haveria necessidade de tapetes grossos de lã para eliminar, vamos dizer, a frialdade, a friagem que poderia emanar da pedra. Se é um simples piso feito de taco, eu preferiria que fosse todo ele revestido de carpete. Agora, se é um parquete aprimorado, cheio de desenho, então deveria ter tapetes isolados que pudessem dar um certo destaque de conforto, mas nunca cobrindo totalmente.
Uma sala de estudos que precisaria ter?
Bom, já o nome diz, aparelhos de gravação, aparelhos de som, se possível um projetor de slides, escrivaninhas, luz boa, um aparelho de aquecimento e outro de refrigeração, uma mesa de desenho para a necessidade de desenho, mas está falando de um modo geral, né? De um modo amplo, né? Não, mas depende muito da especialidade. Meu filho advogado nunca teria necessidade de uma mesa para desenho. Já um rapaz que estivesse mesmo fazendo científico, ele necessitaria de uma prancheta para desenho. Ah, o livro, sem dúvida nenhuma, em instante, porque eu acho isso importante, que numa casa haja muitos livros, eu gosto muito de ler, de maneira que deve existir uma biblioteca, se possível. E, naturalmente, os livros especializados deveriam ficar isolados dos livros de ficção ou de qualquer outro assunto. Então, os livros de estudo também deveriam ser catalogados para facilitar o estudo, a busca do interessado.